Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao ciclo de entrevistas aos candidatos às eleições legislativas pelo Distrito de Braga. Vamos agora falar com a cabeça de lista do LIVRE, Teresa Mota, que já havia sido a número 1 em 2019 e 2022. É professora e responsável por uma empresa de serviços geológicos. Teresa, bem-vinda. Começando por olhar para o ensino superior, o LIVRE quer um investimento urgente na ação social e um financiamento plurianual adequado, estável e transparente das instituições. O que propõe concretamente para atingir estes objetivos?
Muito obrigada pelo convite e muito boa tarde também a quem nos ouve. No que diz respeito ao ensino superior, e nós também sabemos que o ensino superior é responsável por grande parte da investigação que é feita em Portugal, embora não seja a academia não seja o único sítio onde é feita investigação, mas é realmente importante estabilizar esse setor, porque tanto em nível da ciência como do ensino superior em particular, porque nos últimos anos tem-se verificado um desinvestimento grande nesta área. Portanto, nós precisamos de ter, em termos de ciência, 3% do PIB, nós deveríamos ter 3% do PIB até ao fim da década, e nós advogamos isso, e com este ritmo de investimento aliás de desinvestimento, isso está a ser cada vez mais difícil de conseguir. Concretamente, relativamente ao ensino superior, nós consideramos já várias medidas. Há uma que nós consideramos absolutamente essencial, é que haja um financiamento plurianual das instituições de ensino superior, claro, com todas a necessidade de que haja objetivos a cumprir e metas a alcançar, e esse financiamento plurianual ter em conta isso, mas também há necessidade de democratizar estas instituições. Portanto, nós consideramos que é necessário fazer uma revisão do regime jurídico das instituições do regime superior, de forma a que ela seja mais democrática, ou seja, que a representação nos vários órgãos espelhe realmente a comunidade académica e com especial atenção aos alunos. Portanto, isso é basicamente, e cá está, entre investimento, maior democracia, significa também mais pessoas envolvidas. Pensamos que isso é bastante importante e poderá ser suficiente, ou pelo menos gostaríamos que assim fosse. E além disso, também temos já agora uma medida um bocadinho diferente daquilo que é habitual, que é o facto de nós considerarmos que um orçamento participativo no ensino superior também poderia ajudar estas instituições a conseguirem apresentar projetos que fossem diferentes e conseguissem melhorar a vida académica de uma maneira geral.
E também no que toca ao alojamento. Portanto, o LIVRE aqui propõe o aumento do número de vagas em residências universitárias. Pergunto de que forma e também então qual é a posição quanto às propinas.
Pronto, quanto às propinas, nós já há bastante tempo defendemos que não deveria haver propinas e também estendemos no primeiro ciclo de estudos e também estendemos isso ao segundo ciclo, à parte curricular. Claro que isto significa uma nova maneira de financiar as instituições, porque sabemos, infelizmente, até com bastante, no caso da Universidade minha em particular, como estas propinas são essenciais para manter o funcionamento da Universidade. Portanto, será necessário repensar as formas de cálculo do financiamento, que de qualquer maneira já estava previsto, pelo menos era o que o governo tinha dito antes de haver a queda antes de termos ido para eleições. Portanto, fim às propinas no primeiro ciclo e na parte curricular do segundo ciclo, e também relativamente às residências universitárias, elas, no caso concreto da Universidade do Minho, com o PRR, como acontece no resto do país, estão a ser feitas novas residências universitárias. Nós estivemos a conversar com a Associação Académica e, pelo aquilo que nos foi dado ouvir, que nos foi transmitido, não será suficiente, ou seja, aquelas camas que estão são disponíveis não serão suficientes. Portanto, uma medida que pode ser adotada em Braga e que é extensível a todo o país é conseguir fazer a reabilitação não só de algumas instalações que, por exemplo, aqui nas residências estão em más condições e nem sequer se possibilita que os alunos lá possam viver e, portanto, haver reabilitação dos edifícios de modo a que esses quartos que neste momento não estão acessíveis por falta de condições o possam voltar a ser e também reabilitação de outros edifícios que sejam do Estado ou das autarquias ou que passem do Estado para as autarquias e que possam ser reabilitados e transformados em residências universitárias. Portanto, entre estas duas coisas, claro que o fazer e o reabilitar é mais rápido, tentaremos que seria aquilo que nós propomos para tentar resolver esse problema. Ainda há outro que talvez seja menos falado, que é o facto de nós termos muitos estudantes, estou a falar agora concretamente aqui no Minho, por exemplo, Esposende é extremamente perto, com bons transportes, facilmente se chega, vai e vem no mesmo dia. O que acontece é que os transportes são tão maus que as pessoas têm que ficar a dormir aqui, em Braga. Portanto, bons transportes, ou seja, uma mobilidade bem pensada, também aliviaria a pressão no que diz respeito à necessidade de ter mais alojamento para estudantes. Portanto, o facto de haver uma mobilidade pensada e executada, eficiente, permitiria também aos estudantes poder viver na sua própria casa, em vez de ter que estar a alugar a quartos ou apartamentos aqui em Braga.
E precisamente nessa área da mobilidade, o Partido defende a criação, lá está, a implementação de uma estratégia municipal e intermunicipal e também a melhoria das ligações entre os concelhos do quadrilátero. O que é que propõem para atingir estes objetivos?
A questão da ferrovia é uma questão cara ao partido e nós advogamos que, primeiro, que estamos atrasados e que isto já deveria ter começado a apostar na ferrovia há mais tempo. De qualquer maneira, agora parece que no país começa a haver alguma mobilização para que isso aconteça. Nós defendemos que todas as capitais de distrito deveriam estar ligadas por ferrovia. Seria muito importante para, em termos de mobilidade, para as pessoas se poderem movimentar, mas também em termos ambientais, o que isso poderia significar de libertar as pessoas do transporte individual, com todas as consequências do ponto de vista ambiental e também financeiro que isso tem. Aqui mais especificamente, falamos de uma coisa que já se fala há muito tempo e não somos só nós, que seria bastante proveitoso, necessário e talvez o ótimo era conseguir ter ligações ferroviárias entre as várias cidades do quadrilátero. Isso demora tempo, claro, e também não resolve o problema para todo o lado, porque o povoamento aqui é bastante disperso. Portanto, será necessário complementar com outro tipo de transporte. Nós achamos que pode haver perfeitamente, enquanto não há ferrovia, ou depois, como uma outra maneira também de complementar, ter transportes públicos, autocarros, portanto rodoviário, mas transportes públicos coletivos, tanto dentro das cidades como para ligação entre elas e até, eventualmente, em sítios mais distantes, haver a possibilidade de, a pedido, poder haver transporte para certos locais mais isolados. Até preciso pensar a mobilidade de uma forma integrada e integradora, integrada no sentido que não há só uma maneira de nos deslocarmos, é diferente deslocarmos dentro da cidade, sendo que os transportes públicos aí têm um significado importante, tal como têm, na mobilidade entre as diferentes localidades. E, portanto, apostamos nisso, que sejam, e esses transportes sejam o mais ambientalmente sustentáveis possível. Já agora o livro, nesta legislatura, que foi cortada mais ou menos a meio, que uma das coisas que conseguiu foi um passe ferroviário que permite andar em vários comboios por 49€ por mês e que durante a próxima legislatura nós queremos estender a mais comboios. Portanto, neste momento ainda não contempla, por exemplo, intercidades ou mesmo o Alfa, e isso nós queremos que isso aconteça.
Também defendem que o espaço público deve ser devolvido às pessoas, não é? Com o aumento de zonas verdes urbanas. O que é que propõem também aqui neste sentido?
Bem, primeiro que tudo seria importante pensar que a questão da habitação, que é uma questão absolutamente crucial neste aspecto, dada a crise habitacional por que nós passamos, nós devemos pensar a habitação, mesmo havendo necessidade de realizar nova habitação, isso não pode ser incompatível com ter cuidado com a ocupação dos solos e também com o facto de nós precisarmos em ambiente urbano precisarmos de espaços verdes. E o que nós aqui verificamos é que isso não tem acontecido. Portanto, nós advogamos que, havendo novas edificações, seja possível, ou seja necessário, não é possível, seja necessário, que haja também espaços verdes associados que permitam às pessoas, na área da sua residência, poderem ter a possibilidade de estar a brincar com os seus filhos, estar com a sua família, com os seus animais de estimação e por aí fora. Mas mais do que isso, é importante pensar que nas cidades os espaços verdes, que têm que ser não só os que existem serem mantidos, mas se possível reabilitar outros espaços que podem tornar-se espaços verdes de biodiversidade, e isso é importante por várias razões. É importante pelas questões do clima, porque nós sabemos que vamos passar a ter temperaturas mais altas e, portanto, os espaços verdes são absolutamente essenciais. É importante por causa da biodiversidade, porque promove a biodiversidade, e isso também é importante até por questões alimentares. Muitas vezes esquecemos que os insetos são importantes para a questão das culturas, e isso pode ajudar em ambiente urbano, juntamente com as hortas urbanas, ser um fomento de uma alimentação mais local. E também pela necessidade que hoje se percebe que os seres humanos têm de ter contacto com aquilo que nós normalmente chamamos a natureza. Portanto, os espaços verdes têm múltiplas funções e é necessário pensar sempre que há alguma edificação nova, pensar em espaços verdes e também aquilo que é possível reabilitar, fazê-lo. E há muitos exemplos disso em vários países da Europa, da Europa e do mundo, não é só da Europa. E é necessário realmente ter isso como uma prioridade.
Antes de focar aqui propriamente na habitação, ainda aqui relacionado com as questões ambientais, em relação ao projeto da via do Ave Parque, o partido defende a sua anulação. Pergunto aqui porquê. Portanto, já enumerou aqui algumas razões porque essencialmente neste projeto pedem aqui a anulação.
Sim, do que nos foi dado ler e também daquilo que várias associações, principalmente ligadas ao ambiente, mas não só, disseram, a questão não é tanto haver a necessidade de algum tipo de nova maneira de deslocação até ao Ave Parque, mas sim o projeto em causa. Portanto, o projeto em causa, o que vai fazer é que vai ocupar grande parte da Reserva Nacional Agrícola e Ecológica. E também foi uma coisa que eu não mencionei, mas que é importante, é esta reabilitação de espaços para espaços verdes, como normalmente se chama, é importante também, aqui também no que diz respeito às questões climáticas, é permitir que haja locais de infiltração da água. Nós nas cidades temos muita impermeabilização, devido à construção e às infraestruturas que foram sendo edificadas, e isso também potencia certos fenómenos, que muitas vezes são chamados fenómenos extremos, como por exemplo inundações, e que o facto de haver mais infiltração permite que esses fenómenos não ocorram tanto, não sejam tão recorrentes ou não tão severos. Ora, estar a fazer uma via que vai ocupar preferencialmente esse tipo de terrenos, de uma maneira que é dito por vários, como já disse, por vários intervenientes, como sendo particularmente gravosa, então se calhar deve ser suspenso e repensado. Portanto, mais do que estar contra, não é questão de estar contra, achamos que é importante, mas também é importante pensar a mobilidade naquele local, porque muitas vezes há esta ideia de precisamos de fazer com que sair de Guimarães, porque é complicado o trânsito naquela saída, demora muito tempo. Bem, então vamos fazer aqui uma via que permita mais facilmente chegar ao sítio onde nós queremos. As soluções não podem ser pensadas a vulso, têm que ser pensadas de uma maneira integrada e, portanto, eventualmente sim arranjar uma solução que passará eventualmente por uma estrada, não digo que não, não sou técnica, não sei o suficiente para dizer que ou será ferrovia que demora muito tempo ou uma estrada que será assim no curto, médio prazo, mas tem que ser repensada pelo menos a maneira como ela está a ser implementada.
Aqui na habitação, portanto, no plano eleitoral apontam a necessidade de alcançar 10% de habitação pública e de assegurar ajuda à compra da primeira casa. De que forma esperam efetivar estas propostas?
Bem, no que diz respeito à habitação, pública chegar a 10% vai demorar um bocadinho, porque estamos nos 2%. Agora, entre o PRR e, uma vez terminada a execução do PRR, haver uma verba sempre no orçamento de Estado destinada à habitação pública, é necessário começar, já devia ter começado, é necessário realmente fazer este parque público. Portanto, com verbas do PRR no imediato e depois com uma verba no Orçamento de Estado sempre fixa e, digamos, atualizada para conseguir realmente fazer chegar aos 10% de habilitação pública. Não será no tempo de uma legislatura, mas será para começar. Portanto, é uma coisa que demorará algum tempo, mas tem que se começar já. Também temos chama-se mesmo programa de ajuda de casa, em que o Estado participa financiando até 30% do valor do imóvel para a compra de uma primeira casa e as despesas a isso associadas, tendo em conta também as características da habitação. Portanto, uma habitação permanente, portanto, será uma primeira habitação permanente e com determinadas características. E o que se propõe é que isso seja feito através de um fundo que permita fazer isso.
E como é que funcionaria esse fundo?
Há uma das coisas que nós já conseguimos implementar nesta legislatura, há um fundo que também permite uma ajuda às pessoas que estão em situação de sem-abrigo ou que estão em situação de perder casa e que diz respeito à consignação de uma parte do imposto de selo para um fundo que tenha em atenção, que permita fazer esse financiamento. Será uma maneira também, será eventualmente através de consignação de mais valor por parte do imposto de selo sobre os grandes e sobre os imóveis mais onerosos. Poderemos pensar dentro da habitação até o facto dos imóveis devolutos poderem sofrer um agravamento na sua taxação, que também pode reverter para este fundo, ou até nas transações financeiras. Portanto, há várias maneiras de conseguir, através de algum tipo de taxa sobre ou transações de imóveis ou transações financeiras, ou cá está o aumento da contribuição do imposto de selo sobre imóveis mais onerosos sobre a sua venda, poderão ser várias maneiras de financiar este fundo.
Passando agora para a saúde, no plano eleitoral defendem o reforço e a reorganização do SNS, a valorização das carreiras dos seus profissionais, bem como um investimento particular na saúde mental. Como é que isto é concretizável?
que nós defendemos é realmente que haja também aqui um investimento, que não será apenas um investimento financeiro, mas uma reorganização e uma gestão diferente do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é necessário fortalecer e reformar o Serviço Nacional de Saúde de maneira a que ele consiga chegar a todos, a todas as pessoas, a todos os cidadãos e todas as cidadãs, sempre na esfera pública. Portanto, nós não entendemos que não defendemos as parcerias público-privadas, definitivamente, embora a medicina privada possa ter o seu lugar, mas não no sistema como muitas vezes é defendido, como parceria pública ou privada. Relativamente às próprias carreiras, nós também advogamos que os profissionais da saúde tenham uma valorização não só em termos de progressão da carreira, mas também dos vencimentos que devem oferir, e basicamente, pronto, depois há outras medidas mais específicas, como por exemplo o facto de os cuidados primários de saúde serem fortalecidos e poderem nos centros de saúde haver equipas que permitam, por exemplo, também, não só permitem ter o médico de família, mas também permitam aliviar a pressão que existe sobre as urgências neste momento. Algumas das novas unidades locais de saúde que estão a ser implementadas, eu acho que achamos que é uma medida que deve ser monitorizada, e se tiver realmente, e tal como as unidades de saúde familiar, que devem ser, se tiverem realmente bons resultados, que devem ser reforçadas. A saúde pública também é muito importante. Nós vimos com a pandemia que a saúde pública é uma dos, dentro das várias áreas da saúde, é uma das que tem sido mais, não tem tido a devida importância, e nós sabemos que mesmo com a questão das alterações do clima, eventualmente poderão surgir outro tipo de epidemias, e nós temos que estar preparados para isso, e a saúde pública é uma aposta que tem que existir. A mesma coisa com a questão da saúde mental, o número de psicólogos nas várias instituições públicas, também nas privadas, mas uma vez que no público é aí que que se pode legislar nesse aspecto, desde as instituições de ensino, onde realmente há uma falta enorme de profissionais desta área, também a falar com a Associação Académica, se queixaram bastante da falta, até disseram um número que eu não tenho aqui presente, mas era um número irrisório para a quantidade de alunos e para o rácio que é previsto, e portanto é necessário realmente que o Estado, nas suas instituições, reforce os profissionais dentro da área da psicologia, para que a saúde mental não seja, por um lado, não fique para trás, como tem ficado até agora, e também para permitir perceber que a saúde também passa por essa vertente.
Em relação ainda aqui ao distrito, uma das prioridades é a construção do Hospital de Barcelos. No orçamento de 2024 não foi inscrita nenhuma verba. O que é que o LIVRE se propõe a fazer para que este projeto seja finalmente concretizado?
Propomos-nos na Assembleia da República batermos por isso, que é esse o papel que, é assim, os deputados, as pessoas que são eleitas nos vários círculos eleitorais, vulgo distritos, que hoje em dia já não existem, mas nós continuamos a designá-lo dessa maneira, é defender o programa eleitoral de uma maneira geral, e não é especificamente para cada local onde nós somos eleitos. No entanto, enquanto deputados que são eleitos por um determinado círculo eleitoral, também há uma responsabilidade acrescida de fazer valer aquilo que no nosso distrito ou no nosso círculo eleitoral é uma maior urgência e consideramos mais importante. E realmente, e nós sabemos que muitas vezes Braga talvez não seja dos piores sítios, mas há locais dentro do distrito de Braga que são, que não só para o prêmio, que são, há uma grande interioridade. É necessário realmente olhar para esses locais que muitas vezes têm sido esquecidos pelo poder central, e realmente em Barcelos há já essa reclamação há muito tempo, ela não tem sido atendida, e nós propomos perceber como é que é possível ela ser atendida e pugnar por isso. Já agora também nesse aspecto, uma das medidas que nós defendemos, que é a regionalização, poderia ajudar mais facilmente a que esse tipo de medidas que dizem respeito muitas vezes a locais fora do centralismo de Lisboa, muito afastados do centralismo de Lisboa, a regionalização poderia permitir mais facilmente conseguir conseguir coisas para os locais que estão longe de Lisboa, principalmente no interior.
Para terminar, nas últimas eleições legislativas, em 2022, o partido conseguiu eleger um deputado com 71.196 votos, 1,28%, o que será um bom resultado para o LIVRE no círculo eleitoral de Braga e também no país.
Bem, em Braga, um bom resultado. Bem, o melhor resultado seria haver eleição de alguém, começando por mim, que sou cabeça de lista. Será um ótimo resultado. Um bom resultado será certamente aumentarmos o número de votantes. Será também um bom resultado. A nível nacional, ter representação continua a ser o que é necessário. Queremos aumentar de maneira a formar um grupo parlamentar, portanto passar de um representante para um grupo parlamentar, porque isso também permite mais facilmente, aliás há muitas coisas que não é possível fazer na Assembleia da República pelo facto de termos um representante só. Portanto, o Estatuto de Deputado Único faz com que muitas questões não possam ser apresentadas, muitos assuntos não possam chegar a debate no hemiciclo e é-nos mais difícil também fazer uma série de trabalho que nos permita apresentar mais legislação relativamente a medidas que nós queremos ver implementadas. Portanto, o grupo parlamentar é aquilo que nós desejamos.
Muito bem, muito obrigada. Obrigada, Teresa Mota. Ouvimos a entrevista à candidata do LIVRE pelo Círculo Eleitoral de Braga, que, entretanto, ficará disponível em podcast em rumo.pt, tal como as conversas com os restantes cabeças de lista.